Agora são 10 horas, 9 minutos. E os brasileiros? Os brasileiros, este ano, esse começo de ano, estão mais otimistas em relação ao ano passado. 68% dos brasileiros consideram que 2017 vai ser melhor que 2016, o que nos coloca na quinta posição no ranking mundial de otimismo entre as nações do mundo. E olha que em 2015, menos da metade dos brasileiros, 49%, eram otimistas. Ou seja, a maior parte dos brasileiros em 2015 não acreditava que aquele ano ia ser melhor que 2014. Mas o otimismo interfere na economia? Como é que a gente pode avaliar o otimismo como um reflexo ou da própria economia, ou mesmo aquilo que pode incentivar as condições do ambiente econômico no país? Aqui no estúdio da CBN está João Ricardo Tonin, que é economista do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Bem, João Ricardo Tonin, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN.
Obrigado, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Bom, agora quando a gente fala de otimismo, a gente considera que otimismo é um sentimento que a gente tem, que não dá para levar muito a sério. Mas na economia ele tem um papel muito sério. Ele pode ter um reflexo no ano de 2017, ou seja, os brasileiros terem começado o ano otimistas. É um bom sinal.
Sim, eu acredito que seja um dos melhores sinais, né, para a economia atual, justamente porque a partir do otimismo você tem a retomada do consumo e também a retomada do investimento, né? E são fatores principais para o crescimento econômico.
Agora, quando a gente fala de otimismo, as pessoas têm sempre uma perspectiva do que deixam elas otimistas. Se você fosse avaliar como economista, qual é o aonde se sustenta esse sentimento de otimismo? Qual você apontaria como o fator mais importante?
Bem, algumas situações, algumas variáveis já estão demonstrando isso, né? Nós tivemos a redução da taxa básica de juros, né? Isso é um fator importante. Logicamente, a partir do momento que você reduz os juros, você aumenta o consumo por meio do crédito, né? Então as famílias se sentem motivadas, o empresário a investir. Nós temos também uma redução da taxa de câmbio, então isso significa que os investidores internacionais olham com melhores olhos os investimentos aqui no país. Logicamente tem efeito direto na economia. E também você teve 2015, 2016, um ano muito complicado em relação à política, né? E essas situações que aparecem na mídia, logicamente, criam uma perspectiva de positivismo, digamos assim, né?
A questão do governo agora, querer liberar o fundo de garantia inativo, as contas inativas, isso também pode contribuir um pouco para o otimismo do brasileiro?
Sim. O consumo, principalmente das famílias que têm uma renda menor, ele possui uma elasticidade muito grande, né? Então, a partir do momento que você coloca esse dinheiro na economia, ele consegue girar e aumenta a demanda agregada, logicamente tem efeito direto sobre o investimento.
Numa cidade como Maringá, onde repousaria o otimismo? Quando você pensa numa cidade que tem como base a economia industrial e você pensa principalmente num trabalhador de uma renda um pouco menor, ele tem sempre essa expectativa de você ter uma melhora, por exemplo, num crédito voltado a essa população. Maringá sempre teve uma população de classe média, um pouco maior, mais significativa. Esse otimismo também atinge essa classe de melhor renda?
Sim, eu acredito que essa classe ela teve algumas situações em 2015, 2016. Analisando alguns dados do Bacen, a gente verificou que essa classe aumentou o volume de poupança, né? Então, não quer dizer que houve uma redução drástica dos recursos na economia, sim, uma alocação em outro tipo de investimento, né? E quando você verifica uma perspectiva de otimismo, logicamente você tem uma transferência desses ativos para outros ativos, né? E você começa a movimentar o setor imobiliário, logicamente o empresário vê uma perspectiva no aumento do consumo, começa a investir em lojas, entre outras situações, né? Então a classe média, logicamente, ela tem um volume de recursos interessante e vai voltar a investir, né? E também a consumir aqui na nossa cidade.
Uma questão sobre a qualificação do consumidor, né? De quem é a população que fica mais otimista conforme o grau de instrução. Podemos dizer que as pessoas com um grau de instrução maior, elas têm uma preocupação mais complexa em relação ao ano, e aí elas pensam muito mais em reter o consumo, mesmo tendo capital, aquela coisa de vou poupar, não vou consumir. Ela planeja melhor, isso também implica numa diferença do otimismo? Quer dizer, quem planeja e quem não planeja tem diferença em relação a esse ano de 2017?
Sim, logicamente quem tem controle financeiro, né, consegue visualizar opções de investimento um pouco mais claras, né? Nós temos um movimento que é a tecnologia, que tem feito com que isso se torne uma situação muito mais fácil, né? Com o advento da crise econômica, os consumidores se utilizaram de estruturas, de mobile, internet, para consumir, de certa forma, né? E a um preço relativamente mais barato. Então, nós temos um impacto tanto no comércio local quanto no comércio eletrônico, né? Então, o consumidor está um pouco mais exigente, de fato.
As pessoas sempre falam que o governo precisa tomar uma atitude para aquecer o consumo. Claro que essa questão das contas inativas do FGTS foi uma tentativa de tentar aquecer a economia com 30 bilhões de reais que vão circular na economia brasileira. É a expectativa que se tem. Agora, quando se fala de planejamento, o Brasil aprendeu que tem que se pensar a longo prazo. Você considera que na economia esse otimismo também tem que levar em conta a não empolgação, diferenciar em estar otimista e ficar empolgado demais e depois se arrepender da empolgação?
Sim, é uma linha muito tênue, Gilson, justamente porque o brasileiro, de modo geral, não tem a cultura do planejamento financeiro, né? O que acontece? Nesse momento de otimismo, se não tiver uma precaução em relação às finanças pessoais, logicamente você pode, no final do ano, na metade do ano, se encontrar aí com situações que você não esperava, né? Então é sempre importante. E tem um outro problema, né, que é muito mais grave, que é a inadimplência. Essa afeta diretamente tanto a pessoa física quanto o empresário, que vai necessitar de capital de giro, e aí isso encarece o custo do produto e acaba afetando, inclusive, o mercado de trabalho, né? Então é importante avaliar muito bem o contexto, as dívidas da pessoa, da família como um todo, né? E verificar de que modo ela pode fazer um consumo eficiente, né? Nós sempre defendemos o consumo com a capacidade de pagamento, né? Logicamente, nenhuma economia sobrevive se as pessoas não quitarem suas dívidas, né?
Inclusive, uma das pesquisas feitas está na Gazeta do Povo sobre o dinheiro das contas inativas. Uma parte considerável das pessoas vai acertar as contas atrasadas. Isso cria um otimismo também para os empresários. Quer dizer, quando você percebe que a inadimplência cai, a possibilidade de investimento do empresário aumenta. Quer dizer, o otimismo do empresário também aumenta.
Sim. Nós tivemos várias situações em 2014, 2015, 2016, né? A saída de vários empresários devido a uma carteira de pagamento muito grande, né? Isso é uma situação muito complicada. E a partir do momento que o consumidor vem a quitar suas dívidas, né? Isso gera um resíduo de caixa, um fluxo de caixa mais ativo. Logicamente, isso acaba criando um otimismo, né? O empresário é um pouco reticente, né? Ele precisa verificar a sua loja cheia para ter um otimismo um pouco mais concreto. O otimismo do consumidor é um pouco mais rápido, né? Porque ele sente, no final do mês, ter um saldo na conta, né? Isso afeta diretamente suas expectativas, né? E lembrando que a mídia tem um papel importante na condução das expectativas da economia, né? Então, tudo isso influencia. Mas é sempre importante, logicamente, avaliar as posições atuais e tomar a melhor decisão, né?
Uma avaliação sua sobre o ambiente político e econômico, a política econômica do governo. A gente está esperando aí que o governo tenha uma série de medidas de reformas, inclusive em questão, a questão dos gastos do próprio governo, uma redução dos gastos, a tentativa de melhorar um pouco mais a questão da tributação no país, incentivos como foi feito agora de renegociação de dívidas com empresários. Você acha que o governo está tomando a atitude certa? Quando a gente fala de governo, o próprio governo do Estado está lançando agora uma medida também de controle das contas, um novo pacote de controle de contas. Essa é a saída, quer dizer, a gente vai ter que ter um governo menor, mais enxuto e mais eficiente para poder gerar mais otimismo?
Bem, o controle de contas basicamente é um item da cartilha de qualquer governador, sendo ele da esfera municipal, estadual ou federal, né? É necessário um rígido controle, né? A gente gera uma expectativa negativa, a gente pagou por isso em trilhões de reais ao longo desses 3 anos, né? O fator importante é que quando você traz essa redução, o julgamento do Estado, a avaliação dos investidores internacionais sempre é positiva, né? E o governo, ele toma uma medida sempre para quebrar esse ciclo de crise, que é retomar o investimento e o consumo, né? Mas no momento nós não temos recurso para investimento. E aí o que ele está fazendo é ativar um volume de recurso que está parado a uma taxa de juros muito baixa, que é o caso do FGTS, né? E colocar isso na forma de consumo, né? Isso vai ter um impacto direto porque as famílias, elas logicamente não poupam todo o dinheiro. Mais 70% desse recurso vai para consumo, né? Isso acaba gerando uma nova atração na economia e um clima de otimismo, né? Eu acho que é uma das medidas atuais que o governo pode tomar frente às necessidades, né?
Duas pesquisas que eu queria conversar contigo, até para poder falar essa questão do otimismo, né? A gente fala do otimismo, planejar, ficar otimista a maior parte do tempo possível. Tem expectativa de, por exemplo, emprego. Uma pesquisa do Ibope mostra que a maior preocupação dos brasileiros hoje é a questão do emprego, né? O desemprego está assustando os brasileiros. As filas nas agências de trabalhador, grandes, à procura de trabalho. Só que o brasileiro não tem qualificação. Aí tem uma outra pesquisa de consultorias internacionais que mostra que os brasileiros são pouco produtivos em comparação, por exemplo, ao trabalhador norte-americano. E tem uma produtividade, por exemplo, menor que 30% em relação ao trabalhador norte-americano. e em comparação com os trabalhadores europeus, nem se fala. Quer dizer, a gente tem no país um trabalhador que, para ficar mais otimista ou ter menos momentos pessimistas, ele tem que se qualificar? Quer dizer, o quanto que é a importância do capital humano para a gente ter uma economia mais estável e ter uma projeção de futuro um pouco mais equilibrada, com menos sobressaltos, com menos desemprego?
Bem, a qualificação do trabalhador, desde os primórdios, vem sendo um fator muito importante na produtividade do país, né? Então, nesse momento de crise, eu acho que boa parte dessa retomada ela vai vir a partir do aumento da produtividade na mão de obra, né? Nós temos hoje vários ativos que são até gratuitos para a população que queira se qualificar. Cursos técnicos, né, que você acaba saindo do curso com emprego em uma indústria, em um setor que tem uma remuneração interessante e que há um déficit hoje. Então, nós recebemos uma série de contatos, né, de indústrias que precisam do técnico, né, sendo essa indústria do setor da construção civil ou da indústria metal-mecânica, entre outras situações, né? Então, é necessário. Então, tem um gap entre a necessidade e a qualificação, né? Um outro fator importante também é que o mercado está em constante evolução. Então, não tem como, né? O trabalhador tem que estar em constante desenvolvimento, né? E hoje, comparativamente com outros países, há um gap muito grande de produtividade, né? Isso em qualquer esfera, sendo pública ou privada, né? Então, é um caminho que a gente vai ter que percorrer. E acredito que a educação seja uma boa saída para que o país tenha um crescimento muito grande, né? Muito elevado.
Nessa pesquisa de produtividade que eu fiquei surpreso, é que além do trabalhador, dizem que conta para a produtividade burocracia, a demora de você tomar uma decisão na economia, que a gente no Brasil tem uma demora muito grande às vezes, falta de infraestrutura com transporte. Ou seja, quando a gente fala de produtividade do país, eu acho engraçado que é isso. A gente fala, ah, o trabalhador brasileiro trabalha pouco. Não é questão de tempo, né? É questão de qualificação e também de ambiente de trabalho para você poder ser produtivo, né? A gente tem uma lição de casa enorme para fazer.
Sim. Maringá tem uma qualidade de vida interessante. Existe hoje problemas de mobilidade, não em níveis como verificado em outras cidades, né? A gente fez uma conta, né? Calculamos o fluxo pendular de trabalho. Se todo mundo chegasse no trabalho, durasse 5 minutos nesse período de transporte...
De casa para o trabalho? Isso,
essa perda de produtividade, ela custaria o emprego de 3.500 trabalhadores aqui em Maringá, né? Então, você pega um deslocamento de Sarandi para Sandu até aqui, né? Convertendo isso no salário médio, é muito parecido a 3.500 trabalhadores, né?
Então, tá, agora você colocou um dado muito interessante. Se eu reduzisse o tempo da pessoa sair de casa para chegar no trabalho, isso aumentaria a produtividade dela.
Com certeza.
E hoje, por não ter isso, eu tenho uma perda.
Exatamente.
E aí você colocou um número que eu queria que você voltasse a falar dele, por favor.
Nós temos um tempo de deslocamento, né? Uhum. Que varia entre 15 a 25 minutos, depende muito da localização do trabalhador, né? Se a gente convertesse esse tempo de deslocamento em remuneração, logicamente isso seria comparativo a 3.500 trabalhadores na cidade de Maringá, né? Então, essa é a perda da produtividade mediante deslocamento de transporte, né? Com o crescimento da cidade e a importância do master plan na organização da cidade, né, é necessário que haja uma redução desse tempo para que a população se torne mais produtiva, né? A população hoje faz uma decisão, né, entre lazer e trabalho, né? Então, quanto mais tempo ela fica em lazer, isso também tem um resultado positivo no trabalho, né? Então, essa perda de 20 a 25 minutos impacta diretamente na produtividade da economia como um todo.
É um bom planejamento. Isso da mobilidade, que você falou, mobilidade urbana.
Isso.
Se tivesse um planejamento melhor da mobilidade urbana, desse mais agilidade das pessoas no deslocamento urbano, eu poderia gerar mais riqueza, gerar mais emprego, eu poderia gerar uma economia melhor, com números. Quer dizer, o prejuízo que a mobilidade urbana dá não é simplesmente o nervosismo do trabalhador por não chegar tão rápido ao trabalho.
Sim. Tem aspectos envolvidos com a qualidade, né, do trabalho como um todo, né? E Maringá tem um tempo muito inferior a cidades como São Paulo, que você leva 4 horas. Então imaginem como poderá ser o cenário de Maringá lá no futuro, caso a gente não tenha um planejamento estruturado como um todo, né? Então são questões que a gente vai ter que resolver, né? Existe uma iniciativa, que é o Master Plan, que vai tentar responder essas perguntas, né, ao longo desses próximos meses, mas é necessário também que haja uma preocupação da sociedade como um todo, né? Não é só o poder público que se preocupa com isso, né? As empresas têm sua parcela também.
Aí, falando do Master Plan, quando você fala do planejamento total, que envolve setores, né? Você tem planejamento setorial, mas ao mesmo tempo esse planejamento tem o que a gente vai chamar, né, de um planejamento integrado. Quer dizer, cada um desses setores tem uma consequência no outro. E E aí que você fala que o planejamento ele tem que pensar muito bem o que ele vai fazer, porque a gente não tem noção do quanto que uma coisa impacta na outra. Quer dizer, o transporte impacta no trabalho, o trabalho impacta na qualidade de vida, a qualidade de vida impacta também na saúde das pessoas, no atendimento médico.
Está tudo muito integrado, né? Hoje o desejo do maringaense é manter a sua qualidade de vida, manter, estar próximo ao trabalho, né? Ter livre acesso ao setor público, sendo a saúde e a educação, né? O que acontece? Se nós não cuidarmos dessa estrutura, futuramente Maringá não vai ter mais isso, né? Se pegarmos o planejamento de 47, a cidade foi organizada para ter comércio, para ter indústria muito próximo, né? Pulmões, justamente para dar qualidade de vida, né? Uhum. É mudar uma estrutura em que as famílias hoje ficam presas em suas casas, né? Você tem tudo. Tem uma TV, uma geladeira de alta qualidade, toda a infraestrutura. E o modelo que é visto na Europa e em outros países é o contrário, né? As pessoas, elas gostam de estar em espaços públicos urbanos, né? Uhum. Então é a convivência. Então existem essas diferenças. Logicamente, é necessário um planejamento completo para que as pessoas possam mudar a cultura e aproveitar um pouco mais a cidade, né?
Então quer dizer que se eu mudar alguma coisa no planejamento de uma cidade, se eu fizer alguma alteração no transporte público, como a gente estava comentando agora, na mobilidade urbana ou na saúde, isso vai causar um efeito, vou chamar de efeito dominó, que daqui a 10, 15, 20 anos impacta em toda a cidade e pode criar um ambiente completamente diferente do que a gente tem hoje.
Sim. Nós temos hoje uma situação muito interessante em Maringá. As pessoas que visitam querem ficar aqui, né? Isso é uma coisa, uma característica muito interessante. Mas essa mudança, por mais que ela seja pequena, muda a cultura local. E aí você, logicamente, você acaba atraindo pessoas para trabalhar aqui, empresas que prezam pela qualidade de vida, né? Então hoje vamos pegar o setor de tecnologia da informação. Não necessariamente precisa estar perto de um porto, né? Você pode exportar uma tecnologia situada ficando aqui em Maringá, né? Então são setores que, logicamente, prezam pela qualidade de vida e é necessário a gente continuar investindo nisso para que a gente torne uma cidade cada vez melhor, né? Isso é muito importante.
Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, colocar o nosso ouvinte a par disso. Quando a gente fala do Master Plan, a gente está falando de otimismo, né? As pessoas ficam mais otimistas quando as coisas são planejadas. A gente tem mais ou menos ideia de onde a gente vai chegar.
Sim.
Como é que as pessoas podem ter acesso a esses dados do Master Plan? A gente tem o anuário, que a CBN tem, 2016-2017, que trabalha esses dados. Mas o Master Plan é muito maior do que isso, quer dizer, tem uma complexidade de dados que está sendo levantado. Como é que as pessoas podem ter um pouco mais de contato? Quem é empresário, quem é o cidadão maringaense que quer entender um pouco o que é planejar, o que é possível que Maringá se torne daqui 20, 30 anos?
Bem, nós temos uma versão pré-editada, né, que está no anuário da CBN, a grande região de Maringá, né? Ali você vai verificar um pouco do conceito, algumas informações que já foram trabalhadas, mas por ser um processo muito grande, né, você está planejando uma cidade como um todo, né? Ele está em processo de complementação. Ele foi dividido em duas etapas, o plano socioeconômico e o plano urbanístico, e nós estamos concluindo o plano socioeconômico, né? Então foi feito um levantamento inicial de informações, né? Foi entregue na forma de relatório e agora está sendo montado o planejamento estratégico, né? Então, eu acredito que em aproximadamente 6 meses nós concluímos essa segunda etapa do plano socioeconômico e a gente vai ter um release já à disposição do empresário, da sociedade civil organizada, da sociedade como um todo.
E aí nós vamos conversar sobre isso quando ficar pronto, né? Esse release, esse material. E se você quiser ter contato sobre os dados do Anuário A Grande Região de Maringá, tem o site, que é a Grande Região de Maringá. Você une tudo, tira o tio aí na região, agranderegiãodemaringá.com.br. Você acessa lá e você vai ter os dados do anuário dentro do site, com alguns tipos de planejamento, algumas cidades da região também tem lá os dados socioeconômicos, potencial de consumo de Maringá. Inclusive tem um link que você pode acessar, que é ligado ao CODEM, onde você tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico, a ação do conselho que ele faz, e você pode ter contato com os dados do Master Plan, que é aquilo que o Tony estava comentando aqui. Tony, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Nós conversamos aqui no estúdio da CBN com o João Ricardo Tony, que é economista do CODEM, falando sobre o otimismo dos brasileiros. Em Maringá, a gente tem um motivo a mais para o nosso otimismo. Tem um planejamento econômico que pode dar à cidade uma expectativa muito melhor. Porque uma das coisas que faz a gente perder o otimismo é aquelas atitudes ou ações que são negativas e acabam gerando na vida dos brasileiros alguns percalços. Quando a gente tem planejamento, as coisas são bem melhor e é claro que as surpresas não vêm e a gente pode construir alguma coisa em cima de uma economia planejada, principalmente coisas positivas.